Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. A praia de Botafogo gorjetava, era dia de regatas. Por todo o cais, o povo apinhado olhava para o mar colhado de barcas, palpitante de luz. Nas arquibancadas, à beira de água, as cores claras das moras dessas despertavam a ideia de grandes flores variegadas, desabrochadas ao sol, e na rua carros e bondes arrastavam-se cheios, vagarosos, por entre a multidão. Mas a beleza era o mar, cuja superfície apenas enrugada de um azul violento, toda se paletava de escaminhas de ouro. Andavam pelo terceiro páreo. Baleiras velozes, bem remadas, demandavam as balizas na ânsia da vitória, outras em repouso, deixavam-se balouçar pela água, molemente, enquanto lá no alto as gaivosas palmavam as asas tranquilamente. Belos rapaz, observou a Doses, observou olhando com entusiasmo para a tripulação das baleiras. Armindo Teles acenou com a cabeça que sim, e chupou com mais força e maior satisfação o seu Havana. Caldas Conuara, amei avó. Contempla aquele bíceps e cora. Homem da cidade, da manhosa política e das sobrecasacas bem feitas. Não te envergonhas dos teus braços diante daqueles. Se eu discutisse a murros. Quanto mais vigoroso é o braço, mais franca é a língua. Digo-te por mim, que as minhas banhas sentem-se humilhadas, ofendidas por aqueles músculos. A nossa raça salva-se. Ainda bem para os pais de família. Vê o modo enérgico e bem ritmado porque os remos desta baleeira vêm golpeando a água. Tele soprou a baforada do seu charuto aromático e respondeu. Prefiro olhar para o pavilhão e as arquibancadas.
Se o rapaz é forte, as mulheres são bonitas, e eu guardo para elas,
em todos os tempos e lugares, a minha predileção. Isto hoje está chique, se as galerias da Câmara tivessem esta sociedade. Eu falaria todos os dias. Vês que as mulheres dão mais aprisco que ao verbo. Empresta-me o binóculo. Dança-se nas barcas. Dona Maria Helena está no pavilhão. Também lá estão as Tavares. A Chiquita Maia, a Pedrosa e a filha. Precisamos cumprimentá-las. Depois deixa-me beber saúde pelos olhos. Faze outro tudo que precisas ambos de lavar a alma. Chegou agora Joaninho em Mendes. E ela? Indagou Adolfo sem desassestar o binóculo da barca onde se dançava. Ainda não vi, Madivir. Lá passam os vermelhos à dianteira. Não por enquanto ainda são os azuis. Os demônios têm força, agora, bravo. Bravo. Gritaram muitas vozes a um tempo, numa explosão de entusiasmo. Ao lado deles, um gurmorto do berrava agitando o chapéu. Ele sacudiu a cinza do charuto à lapela da sua sobrecasaca velã, onde sorria a graça de uma orquídea lilás, e voltou-se todo para o pavilhão. Sinhá debruçava-se no pavilhão do júri, com as faces afogueadas e o olhar chamejante. A seu lado, a mãe lambiscava bomboniras do catete catec, sacudiam os lenços com frenesi.
Não, boi, Carmel.
Bravo. Os nomes dos clubes andavam no ar, como as gaivotas. Final, um deles ganhou o páreo. Rompeu a música e a baleira vitoriosa veio receber as saudações, que rebentavam em paus por todo o cais como uma onda. Ao passar pelo pavilhão, Sinhá, toda debruçada, vermelha como uma rosa, atirou-lhe o seu ramo de violetas. Aparou-no num rapaz loiro batido de sol, de rija musculatura e olhos brilhantes. Trocaram um sorriso luminoso. A mocidade? É isto. Um aroma que atravessa o espaço. Um relâmpago que ilumine a vida para deixar saudades. Este sim. Comentava Caldas consigo, lembrando-se do Argemiro e concluiu. Agora Sinhá escolheu bem. Isto é, não escolheu, achou. Aquilo amor. E dirigindo-se ao Teles. Vamos agora cumprimentar-as com escala pelo buffet. Estou com sede. O deputado acariciava o queixo nu com a mão gorducha em que rutilava um rubi. Seus olhos vivos, de pestanas curtas, furavam por anembeças cabeça e ombros, à busca de alguém. A roda comentava o páreo. Havia descontentes, moças indignadas, outras quase chorosas, rapazes amuados. Perdido? Mas outros e outras gesticulavam com alegria por aquele triunfo, que dava mais uma medalha ao clube da sua simpatia. Falava-se alto nas arquibancadas. Os sons da banda de marinheiros do torreiro da Carmen não permitiam segredos. Em toda a linha do cais os guarda-sóis de cores diferentes lembravam uma vegetação movediça de cogumelos fantásticos, desde os pequeninos, das crianças que assistiam à festa sentadas no paredão, com o olhar estúpido para o quadro policromo, até os grandes, protetores de velhos prudentes e amigos da sombra. Corria uma aragem forte. Agivam-se no ar os galhardetes vistosas bambinelas do pavilhão central, como acenar a toda a gente que fosse para ali gozar e quadro de luz. O deputado impacientava-se. Adolfo parecia grudado ao buffet, comendo sanduíches e bebericando cerveja, no meio de um grupo de remadores muito adulados pela admiração dos outros. Trocavam-se brindes apressado, que nem alegria, até um velhote pálido e encartolado outreava a Carme, acompanhando as sonoridades da banda. O intervalo acabava-se. Ouviu-se o estampido do sinal de partida. Voltaram-se para o mar. Lala exclamou-lhes a meia voz, sobressaltado. Um hibisco, observou Adolfo olhando para uma lancha que se aproximava do cais. O hibisco era a Madame Senra, toda de escarlate, com os bandós dourados rebrilhando sob as papoulas do chapéu. Ela agitava a sombrinha vermelha, rindo-se para o Teles, que se precipitou alvoroçado e inconveniente para a receber no desembarque, sem atenção aos bigodes retorcidos do Senra e à escolta de moças que a acompanhavam. Caldas imaginou. O patife do Teles vai passar uma hora feliz, uma hora ligeira, dessas que suspendem a vida. Por que será que as mulheres bonitas dão geralmente preferência aos banais? Erlanda. Sempre que a vejo, sinto os meus pensamentos transformarem-se em abelhas. Ela mesma deve sentir-se como que nimbada por um adejo de asas. Volúpia dos olhos, tentados pela sua graça. Não se me dava. Que lhe dirá o idiota do Teles? Sua excelência alcançará-lhe o que não alcança a câmara. Chegar ao fim. Pois é bem boa esta cerveja, e vou tomar mais um copo, talvez chegue. Sim, ela não é rígida. Uma flor. A Pedrosa virou agora. Cumprimentava de longe. Que maçada! Era preciso ir dizer adeusinho à Pedrosa. O amor faz falta, continuava a meditar Adolfo, desinteressa a gente de tudo. É um abandono, uma estupidez. Acotovelando o povo, ele saiu do buffet e entrou no pavilhão central, ao mesmo tempo que uma cesta de flores e uma bandeja de bombom. Entrei num momento simpático, concluiu ele para si, e foi cumprimentar as senhoras. Lá fora renovava-se a cena. Bravo. Viva Carey. Vi, Vasco da Gama. Viva. Voavam as flâmulas e os galhardetes, outra baleira veio passear o seu triunfo, beirrando o cais, onde a multidão estrondeava em palmas. Na lindeza do céu, de um azul carregado e lindo, ressatartavam as cores maravilhosamente. Os perfis dos morros, rochosos uns, verdejantes outros, destacavam-se em todas as suas linhas, com surpreendentes minúcias. Nas arquibancadas as linhas das mulheres, como horas de flores de viçoso que as ondas tivessem deposto na terra maravilhada. O esporte é a alma do rio, afirmava Pedrosa a uma amiga no momento da aproximação de Adolfo. Veja que entusiasmo, decididamente ele veio substituir os bailes. Tanta-se pouco. O remo fultevou roubam os pares moças. Não é verdade, Dor Caldas? Protestando contra o título, confirmo, como não podia deixar de confirmar. Protesta por modéstia, por consci. Outros usam com menos justiça. Eu teimarei em chamá-lo doutor. Por que não nos tenha parecido, ele desculpou-se, e como se tivessem aconchegado mais as pessoas do grupo, deixou-se ficar, envolvido nos perfumes dos vestidos bonitos que o cercavam. Sinhá, sempre voltada para o mar, não perdia de vista uma baleira, um rapaz louro se condecorara com um ramo de violetas. Amã, falava sempre, semeando sentenças, no seu palavreado animado e imperativo. O marido não acompanhara. Lá tinha tempo para se divertir. Os altos negócios do Estado sufocavam-no, vivia numa rede de conferências, projeto e estudos de responsabilidade. Se todos tivessem essa sua sinceridade, faziam-lhe justiça. Observaram. Qual sacrifícios eram de tal ordem que não transpareciam completamente Cáfora? Um verdadeiro escravo das suas ideias, o marido. A política despótica. O cune valia era não ter ciúmes, de resto. Concluía ela, para dizer algo em ar de sentença. No amor, quando o ciúme entra pela porta, a confiança salta pela janela, em todo o sentido. E sublinhava com o olhar a frase. Nunca deixara de confiar no marido. Cultivava a ilusão, se é que era ilusão, como quem cultivava uma plantinha rara, de flores miraculosas, e assegurava. Está nisso o segredo da fidelidade feminina. As moças nem a ouviam, inclinadas sobre os peitoris, férpera. Era agora o páreo do cangalnato. Crescia o entusiasmo. Quem ganharia a taça de ouro? Sou o tiro, sinal da partida. arfavam as bambinelas de renda do pavilhão e as tiras-gárrulas das bandeirolas ao sopro salitrado da aragem. Um rosário de marrequinhas desfiou-se no ar com susto. Nas arquibancadas, os leques e a fita das multicovas agindo numa palpitação violenta. Aceita este raminho de violetas, sinhá, disse Caldas com malícia. O seu cai ao mar? Aceito, com a condição de poder dar a este o mesmo destino que dei ao outro. Para tomar as flores da mão de Adolfo, sinhá voltou-se e relançou, pois, o olhar em torno do pavilhão. Olhe quem está ali, disse ela à mãe, baixinho, apontando com os olhos um certo ponto do cais. A mãe seguiu-lhe a direção e também Adolfo, que lhe não perdera os movimentos. Padre Assunção estava de pé, e unida a sua mocha batina preta, Glória esticava o pescoço para ver bem o mar. A Pedrosa trocou um olhar com a filha e voltou as costas ao padre. Sinhá demorou-se um pouco a contemplar com simpassatia o perfil incorreto de Glória e o seu vestidinho de fustão branco sem laços. Depois voltou-se para a baía. Calara-se a música e as baleiras cortavam a água céleres, vigiadas pelas barcas e por escaleres admiravelmente tripulados. A mãe não se esqueceu. Mas a filha é já indiferente ao Argemiro. Amores novos. E já as lanchas guinchavam atordoadoramente, quando Adô meteu os ombros por entre a multidão.